Na Rádio Taquara, todos os sábados, confira o programa De Carrinho, com a apresentação de Cassiano Gottlieb. Entrevistas e informações sobre o mundo esportivo. Patrocínio Burns Burger, hamburgueria artesanal, sua melhor escolha. Facate, é bom te ver aqui. Faltou gás, chame Zangali Gás. Refrigeração Léo, desde 1975 ao seu lado. KTO.com, onde a diversão acontece. 26 Fit, a academia mais completa, rica e eficiente da região. E Óticas Casa Marco, sempre pensando em você.
Boa tarde a todos. Está no ar mais um programa De Carrinho. O melhor programa de esportes do seu final de semana. Opinião, informação, entrevista, tudo passa no seu rádio no AM 1490 ou então pela internet em radiotaquara.com.br. Sempre lembrando que o programa De Carrinho você também pode nos ouvir em podcast. Durante a semana, o pessoal da Rádio Taquara disponibiliza tanto no site como no Facebook da Rádio Taquara tudo que rolar aqui no programa De Carrinho e as entrevistas. Todas elas a gente coloca no canal De Carrinho no YouTube. Você ainda não está inscrito no canal De Carrinho? Procure canal De Carrinho dentro do YouTube, se inscreva, tem um histórico muito grande de grandes papos que a gente já teve. E se você não encontrar o canal De Carrinho no YouTube, no arroba De Carrinho no Instagram, na bio, tem o link que direciona para o canal. Com todas as formas de nos escutar informadas, vamos agora falar dos nossos parceiros comerciais. Quem faz o programa De Carrinho com a gente? KTO.com, onde a diversão acontece. Todos os esportes e os grandes campeonatos estão na KTO.com. Te registra lá para dar uma brincada. Na KTO.com você se diverte até quando seu time não joga. Afinal, toda partida fica bem mais emocionante com aquele palpite esperto. KTO.com, para quem gosta de esporte e conhece as suas probabilidades. 26 Fit, você já conhece a academia mais completa da região? É a academia que possui os melhores equipamentos do mercado, ampla estrutura, estacionamento próprio e profissionais que auxiliam você a dar aquele gás na busca de uma vida mais saudável. Tudo isso por um preço popular. 26 Fit. Facate, o conhecimento prepara para a vida. Escolha qualidade, escolha Facate. 26 de junho, domingo da semana que vem, vestibular de inverno na Facate. Refrigeração Léo, desde 1975 ao seu lado, consertando a sua geladeira, o seu ar-condicionado, instalando. Olha, Refrigeração Léo é a melhor opção na cidade. Óticas Casa Marco, sempre pensando em você, com super promoção. A cada R$100 em compras, até o final do mês, você concorre a um vale-presente no valor de R$1.500. Imperdível, imperdível. Óticas Casa Marco. Faltou gás? Chama Zangali Gás. E também Burns Burger, hamburgueria artesanal, a sua melhor escolha em Taquara. E também em Igrejinha, servindo a La Minuta de quinta a sábado aqui na cidade de Taquara. Com esses parceiros nós vamos para o primeiro intervalo comercial e na sequência voltaremos com a entrevista da semana.
Com mais de 43 anos dedicados em oferecer sempre um atendimento diferenciado aos seus clientes, as Óticas Casa Marco são especializadas em óculos de grau, lentes de contato, óculos solares, relógios, joias e consertos em geral. Além disso, também conta com técnico ótico em todas as suas filiais. E mais, nas Óticas Casa Marco tem parcelamento fácil em até 12 vezes. Óticas Casa Marco. Lojas em Taquara, Parobé, Igrejinha e Três Coroas.
Já conhece a academia mais completa da região? A 26 Fit Taquara possui os melhores equipamentos do mercado. Ampla estrutura, estacionamento próprio e profissionais para auxiliar e dar aquele gás na busca de uma vida mais saudável. Tudo isso por um preço popular. Vem para 26 Fit, Rua Coronel João Pinto, 2529, Centro Taquara. Não dá para começar o almoço ou entrar pro banho sem dar aquela conferida básica no gás. O Zangali Gás entrega o gás na porta da sua casa, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10 da noite e aos domingos das 7h30 da manhã às 9 da noite. É só chamar no WhatsApp 519-9888-3057, 99888-3057. Faltou o gás, Zangali Gás, na Avenida Sebastião Amorete, 2634 em Taquara.
Na KTO.com você se diverte até quando seu time não joga. Afinal, toda partida fica bem mais emocionante com aquele palpite esperto. KTO.com, para quem gosta de esporte e conhece as suas probabilidades. Acesse KTO.com ou Instagram, @KTO_Brasil. Esta época do ano combina com um lanche delicioso. E o melhor lugar para se reunir é na Burns Burger, sua hamburgueria artesanal, que você já conhece e adora. Venha nos visitar e se deliciar com as gostosuras que só a Burns tem. Agora de quinta a sábado tem alaminutas de churrasco na hora do almoço. E todas as noites estamos abrindo em Taquara. Então você já sabe, o lugar para reunir a família e os amigos é na Burns Burger, na Bento Gonçalves 2342 em Taquara. Fone Whats 996826009 e a Igrejinha na Rua Oswaldo Cruzeiro 225. Fone Whats 996826008. Burns Burger, sua melhor escolha. No mês de formatura da primeira turma, o curso de Direito da Facate obteve nota máxima na avaliação do MEC. O conceito máximo confirma a qualidade do ensino nas faculdades integradas de Taquara. Invista no seu futuro profissional. Venha estudar em uma das melhores instituições de ensino superior do país. Facate é nota máxima e tem várias opções de cursos de graduação, pós-graduação e de extensão. Invista em você. Vem pra cá. Escolha qualidade. Escolha Facate. De Carrinho, apresentação de Cassiano Gottlieb.
Muito bem, estamos de volta com o programa De Carrinho e vamos agora para a entrevista da semana. 40 anos de idade, mais de 20 anos de carreira. Após encerrar mais um gauchão em que é recordista de participações, a decisão foi de parar. Para falarmos desta bela carreira, analisarmos o momento e projetarmos o futuro, aqui comigo, Marcelo Pitol, agora ex-goleiro de futebol. Boa tarde, Marcelo. Que prazer em te ter aqui no programa De Carrinho.
Fala, rapaziada. Tudo certo? É um prazer estar com vocês. Verdade, muito feliz mesmo pela carreira que tive. Mais de 20 anos como atleta profissional, uma carreira que a gente sabe que chega uma idade que a gente começa a pensar no futuro, porque pro futebol a gente começa a se tornar mais velho, mas para a vida somos novos, né? Então tem muita coisa boa pela frente, muitos aprendizados. Sou um cara grato a Deus pela carreira que eu tive, uma carreira, no meu ponto de vista, vitoriosa, por onde passei por 20 clubes diferentes no futebol brasileiro, sendo 11 aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul, né? Onde sou considerado o atleta que mais jogou campeonato estadual na história do futebol gaúcho, né? Então isso é um recorde meu, pessoal, é algo que eu vou levar para o resto da minha vida, até um dia, quem sabe, chegar outro e conseguir esse recorde que hoje é algo pessoal meu. Mas aqui fica o meu agradecimento a todos aqueles que torceram por mim, que vibraram junto, né? E agora vamos lá conversar um pouquinho.
Que legal, Pitol, vamos ter um bate-papo muito bacana sobre essa grande carreira, 20 anos de carreira, mais de 20 anos, 20 clubes, 40 anos de idade, você é natural de São Leopoldo, cria do Grêmio, relembra teus primeiros passos na profissão, como os caminhos te levaram ao futebol?
É isso aí, sou nascido, criado em São Leopoldo até uma certa idade, depois de São Leopoldo para Porto Alegre, lá para Azenha, onde fiquei em torno de quase 8 anos morando no Estádio Olímpico, lá dentro mesmo, né? Onde tive muitos aprendizados, onde convivi com pessoas incríveis, onde conquistei muitos amigos. E o futebol me levou a conheci diversos lugares, diversas pessoas, de diversos segmentos de carreiras, né? Desculpa. E aí, meus primeiros passos foram lá no Grêmio mesmo, onde eu morei na concentração, onde de lá eu treinava, ia pra aula e jogava futebol. E tinha esse sonho que sempre tive na minha vida de ser jogador de futebol.
Que legal, você teve a oportunidade de morar na concentração do Grêmio, que nada mais é do que o Estádio Olímpico, velho casarão tricolor. E ao longo da sua carreira você atuou em cerca de 20 clubes, não é? Relembra essas passagens aí para a gente.
É verdade, joguei em 20 clubes diferentes, 11 aqui no nosso Rio Grande do Sul, né? Aqui no nosso estado, aqui na nossa região, onde até a profissão que eu estou escolhendo hoje, que eu escolhi em me dedicar, em trabalhar, estudar e aprender muitas coisas, e estou focado também, tem muito a ver com o nosso estado, né? Que hoje eu me lancei um pré-candidato a deputado estadual, e muito por conhecer o Rio Grande do Sul de ponta a ponta, de estar em todas as cidades, né? De ter morado em muitas cidades diferentes no nosso estado, essa é a verdade, e ter o conhecimento de tudo isso. E cada clube tem sua passagem, sua marca, sabe? Na grande maioria dos clubes eu consegui demonstrar o meu melhor, em alguns eu não consegui desenvolver o meu melhor papel, mas com certeza eu aprendi, vou carregar comigo, com todas as coisas boas que aconteceram. Tem alguns clubes que eu realmente me tornei um ídolo da torcida, como o meu último clube, nosso Grenal e o Caxias, o meu Aimoré aqui de São Leopoldo, que, né, onde eu me criei, nasci, da onde eu saí, da onde eu fui vendido com 13 para com 14 anos, eu fui vendido para o Grêmio, onde eu consegui já desde novo ajudar o clube a reestruturar, conseguir uniformes, o clube próprio bolas, enfim, foi vendido por muitos materiais enfim, foi uma quantia boa que ajudou o clube naquele momento. Depois eu dei seguimento na minha carreira, depois eu retornei, né, como profissional também no próprio Aimoré, onde eu joguei, onde eu consegui o único título da história do futebol do Aimoré, eu era o goleiro, então é algo que me marcou, que me marca, que existe um sentimento totalmente diferente. O nosso Chavante lá em Pelotas, onde eu consegui também desenvolveu um futebol muito bem, onde eu tive uma passagem em 2004, que eu fui muito bem, consegui ser um dos melhores goleiros do Gauchão naquela época, onde eu fui para o Náutico depois que eu acabei jogando lá. Enfim, no Caxias, no Brasil, onde eu consegui também depois retornar e me tornar um ídolo, né? Em 2017, 2018, onde eu consegui jogar duas Série Bs e fui considerado o melhor jogador numa delas. E o carinho é recíproco e eu sou muito feliz por ter essa passagem lá. O Ipiranga de Erechim, onde a gente também conquistou um título de inteiro, campeão do interior, onde a gente andou de carro de bombeiro, onde a cidade entrou em êxtase quando fomos campeões, onde foi uma felicidade imensa, onde eu tenho o carinho do torcedor até hoje, onde tenho o reconhecimento, né? E todos os outros, Vacari, Glória de Glória, onde teve uma passagem muito bonita. O Santa Cruz, onde eu tive uma passagem muito bonita, onde eu me recordo que foi algo bem maravilhoso também. 15 de Campo Bom, que hoje não existe mais o time profissional, né? Mas é um clube que se criou, onde tinha uma estrutura maravilhosa, onde dava condições, a gente chegou nas finais da Copa do Brasil. O próprio Novo Hamburgo, onde eu tive uma passagem muito rápida, não tenho muito o que dizer porque foi uma passagem muito rápida. O próprio Juventude, onde eu joguei uma Série A de Brasileiro, onde convivi com grandes atletas, onde eu não sou considerado um ídolo, mas tive uma passagem muito rápida pelo clube, com grandes atletas. A Ubra, que hoje também não existe mais, né, mas onde foi bem legal também, onde foi muitos aprendizados por ter jogado ali, por ter participado com outros atletas de várias modalidades esportivas, onde muitos aprendizados aconteceram. O Grêmio não tenho o que dizer, né, que foi onde eu vivi 8 anos da minha vida, morei em todas as concentrações, né, desde infantil, juvenil, profissional e júnior, né, onde tive muitos amigos, onde aprendi muito, grandes ídolos passaram por lá, onde eu aprendi muito com grandes atletas, né, que eram jogadores de seleção brasileira, jogadores mundialmente conhecidos, onde eu fiquei 2 anos da minha carreira profissional, onde eu tive a estreia como atleta profissional diante de uma Ponte Preta no Brasileiro, onde fui considerado o melhor jogador naquela partida em campo, meu primeiro jogo como jogador profissional, foi muito marcante na minha vida, e enfim, onde eu realmente me considero um dos maiores clubes do mundo, é o Grêmio, na minha percepção do futebol, e ó, é onde eu consegui jogar 2 anos como atleta profissional e depois em mais em torno de 6 a 7 anos como categoria de base, né, onde, como eu falei tudo isso, e vou ser extremamente grato a Deus por isso. E em todos os outros clubes que eu joguei na minha carreira, que o próprio Casa, que foi maravilhoso, que eu também sou considerado um ídolo, Joinville, onde tive uma passagem maravilhosa também, onde a minha própria filha nasceu em Joinville. Alguns lugares, como eu falei, que não foi tão bom como o Náutico, teve uma passagem lá que não consegui desenvolver o meu melhor papel. O próprio Vila Nova, onde eu tive uma passagem, não consegui desenvolver o meu melhor papel. Mas foram clubes que eu aprendi muito, tive um aprendizado muito importante na minha vida, na minha sequência, para mim dar seguimento na carreira. Sampaio Correia, onde eu não joguei muito, mas tive o prazer de conhecer, de jogar, conhecer grandes atletas e participar. O Itubiara, onde foi muito bacana, o Campeonato Goiano que eu joguei, com grandes atletas também, que é de Goiás, o Clube de Goiás. O Campeonato Paulista, que foi muito maravilhoso para mim, um aprendizado muito grande, um dos maiores campeonatos estaduais do nosso Brasil, e eu tive o prazer de jogar no São Bernardo, onde fui muito bem no Campeonato Paulista. Joguei no São José dos Campos também, que foi muito maravilhoso em São Paulo, o Campeonato Paulista, né? E tomara que eu não tenha esquecido nenhum, porque são muitos clubes, né, na minha trajetória no futebol. e que eu sou muito grato a Deus por tudo.
Que bacana! Imagina quantos bastidores não tem em cada um destes clubes. Daria uma resenha de muitas horas. E, Marcelo, sempre brincamos que a posição de goleiro se dá por uma inaptidão para a linha. No seu caso, como se deu essa escolha?
A posição de goleiro é algo que tem que realmente gostar. Eu sempre gostei desde pequeno, sempre foi algo que eu via os goleiros jogando. Eu tinha o meu vô que sempre foi goleiro, meu falecido vô que faleceu com 10 anos, mas eu até lá eu via ele como um goleiro. Tinha meus dois tios também que me davam luvas, e assim começou a crescer aquela paixão por ser goleiro, onde eu realmente... Isso tem que vir de dentro do coração, né? E isso é o que vinha de dentro de mim. Não, a gente não... As pessoas só nos mostram um certo caminho, e se tu não tá focado, se tu não tem aquela paixão, as coisas não vão acontecer, tenha certeza disso. Então eu sempre tinha meus tios, meus avós, que eu via aquilo, achava muito legal e eu realmente queria muito. E posso dizer que eu consegui, né? Porque fiquei 20 anos como atleta profissional jogando futebol. Parei minha carreira com 40 anos para seguir numa nova profissão, agora lançado como pré-candidato a deputado estadual, né? Então, me sinto muito, 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 muito grato aí, porque eu realmente consegui desenvolver meu papel dentro do futebol.
Bom, e você se forma no Grêmio em uma época em que muitos goleiros acabaram não tendo oportunidades pela presença do Derlei. O quanto foi importante, ao mesmo tempo inspirador, dividir função no clube com alguém que tinha uma história tão grande como o Derlei?
Verdade, naquela época do Grêmio existia um cara que todos já sabem, hein, que é o Derlei, que era um cara que era difícil de tirar, porque é um ídolo, é um cara como o próprio Mazzaropi, como o próprio Marcelo Groy, que são eternizados ali no Grêmio, né, como os maiores goleiros da história do futebol. E eu tive o prazer de conhecer o próprio Marcelo Groy, que é meu amigo, tive o prazer de conhecer o professor Mazzaropi, né, que é um dos maiores goleiros, do meu ponto de vista, da história assim, do Grêmio. É uma grande pessoa, uma pessoa que eu mesmo troco muita ideia, procuro me espelhar em muitas coisas mesmo depois que parou, porque é um cara muito inteligente, uma pessoa muito humilde e uma inspiração para todos nós, né? E o Derlei, que eu tive o prazer de jogar ao lado dele, onde sempre considerei um ídolo para mim, né? Mesmo jogando do lado dele, querendo não estar no lugar dele, porque lá era o lugar dele, mas conquistar o meu espaço e querer jogar no Grêmio. Era o que eu queria naquele momento, o que eu sempre quis, não passando por cima de ninguém, mas querendo jogar no Grêmio, né? E era muito difícil, porque ele estava numa fase muito boa, era um cara que jogou, né, não tinha o que falar, né, cara, como atleta, como goleiro, era um cara extremamente bom naquilo que fazia, e isso tanto que era considerado um dos ídolos meus no futebol, né? E eu tive o prazer de estar com ele nesses 2 anos como profissional, e depois, e mesmo na base, né, ele sempre foi uma inspiração para todos nós goleiros da categoria de base. Nós que éramos novos, olhava muito, muito ele. Existiam outros goleiros no Brasil mesmo que a gente observava muito, mas como eu, por exemplo, estava muito próximo na categoria de base, tinha um espelho, olhava muito ele como um espelho para como atleta, e consegui jogar ainda alguns jogos com ele lá. Mas era bem difícil, né? Mas acho que eu joguei em torno de uns 10, 11 jogos, se eu não me engano, na minha carreira como profissional no Grêmio, em Campeonatos Brasileiros. Fiquei na reserva dele de Libertadores muitos e muitos jogos, em outras competições também, mas nunca consegui jogar, né? Esse era o grande objetivo, que era difícil, mas foi um aprendizado incrível. Foi onde eu realmente saí do... Dali o Marcelo Pitol começou a ser conhecido como o goleiro, e fui trilhar minha história na carreira do futebol como goleiro aí em diversos clubes do nosso interior do futebol gaúcho, no Brasil, e onde com algumas camisas consegui me tornar um ídolo, e eu sou muito feliz por tudo que passou na minha carreira.
E dos clubes que você atuou, Marcelo, quais são aqueles que você lembra com mais carinho, que tem as melhores recordações?
De todos os clubes que eu joguei, todos têm o seu devido, sabe, aquele carinho, ficou os seus aprendizados, mas com certeza existem uns clubes que a gente leva no coração de uma maneira mais forte, né? O Grêmio, né? Sem soma de dúvidas, não tenho o que dizer. O Grêmio é algo que marcou muito na minha vida e vai ficar para o resto da minha vida, no meu coração. O nosso Aimoré aqui de São Leopoldo, por eu ser daqui, de onde eu saí, fui pro Grêmio, né? Que também é algo que não vai sair nunca do meu coração. O nosso Chavante, né? Que foi onde eu tive uma história muito linda, onde eu conquistei também, onde tivemos grandes partidas, grandes vibrações, onde tem uma torcida incrivelmente apaixonada, onde eu vou dizer assim, eu também vivi momentos incríveis e sou muito grato por ter me tornado um ídolo da torcida. O nosso Grenal, né? O meu último clube, onde eu tive momentos incríveis na minha história, onde eu sou exaltado pelo torcedor, onde eu sou apaixonado por esse clube, pela cidade, onde eu tenho um dos maiores respeitos no futebol por essa camisa e que vai ficar marcada no meu coração eternamente também, onde eu sou um torcedor, como todos os outros que eu estou citando, mas o Caxias, o Grenal é algo que marcou dentro do meu coração profundamente também. E pode ter certeza que é algo que vou levar para o resto da minha vida. O Ipiranga em Erechim, onde tivemos momentos incríveis, onde fomos campeões, onde andamos de carro de bombeiro também, é um clube que eu tenho um carinho imenso. Fora do nosso estado e casa, onde era evacionado pelo torcedor, onde foi algo maravilhoso também. O Joinville, onde passei uma grande, também fui considerado naquele momento pela torcida um ídolo naquele ano. Lógico que em alguns clubes com uma extensão muito maior, né? Então são clubes que realmente me marcaram demais, demais, demais. E o carinho por todos os outros, tenho a certeza disso. Pelo 15 de Campo Bom, pela Ubra, pelo Santa Cruz, sabe? São coisas que me marcaram profundamente, que pelo Novo Hamburgo, pelos clubes fora, pelo próprio Náutico, eu citei que não foi muito bacana a minha passagem, pelo Vila Nova, onde tivemos dificuldades, pelo próprio Tubiara, que foi muito bom também, pelo São José de Campos, foi uma passagem muito bacana, muito legal também, onde existe um carinho muito grande, pelo São Bernardo, onde tive um paulistão muito maravilhoso que eu joguei lá, que foi muito bom, enfim, pelo Sampaio Correia, em todos os clubes que eu tive o prazer de estar vestindo as camisas.
Que bacana, estamos aqui conversando com o Marcelo Pitol, agora ex-goleiro Pitol, 40 anos de idade, decidiu parar após a disputa do Campeonato Gaúcho pelo Caxias. E é isso que eu quero te perguntar, Pitol. A decisão de se aposentar pouco antes de começar a Série D do Brasileirão, era algo que tu já programava, tu pensava, ou foi uma decisão de momento?
Pois é, a decisão de parar esse ano foi algo que até a mim me pegou de surpresa. Vou ser muito franco na resposta, sabe? Porque eu ainda pensava em jogar até o final desse ano e o ano de 2023. Isso eu tinha muito forte no meu coração. Mas é lógico que, como chegou aos 40 anos, o Caxias ali se encontrava de chegar um treinador, ficou ali em torno de um mês essa decisão e ficou essa situação. E quando acabou o gauchão, tive a procura do Partido União Brasil, né, e me procurou para mim ser um pré-candidato a deputado estadual. e me apresentaram a proposta e eu pensei muito, analisei, porque sou um cara que sempre gostou de política, nunca me envolvi em política, essa é a grande verdade, nunca, eu tentei sempre, né, observar, analisar, mas nunca me envolvi diretamente em política e hoje estou 100% focado nessa nova etapa da minha vida, pretendo fazer o meu melhor, pode ter certeza disso, vou em busca do crescimento diário e constante, de aprendizado, estou estudando muito, porque realmente agora eu estou focado nessa pré-candidatura para me tornar no futuro, se tudo der certo, né, no momento certo, um grande político também, como eu fui me considero um grande atleta de futebol. E estou bem focado nessa nova etapa, como se fosse lá no início da minha carreira como atleta profissional de futebol, hoje no início de uma carreira como político, né, uma nova etapa, e eu vou fazer o meu melhor, pode ter certeza disso, conseguindo lá no final, chegando lá dia 2 de outubro, conseguindo me estar lá na frente do nosso estado, se Deus quiser. Mas hoje, como um pré-candidato, com certeza isso vai me trazer. Hoje eu estou muito feliz mesmo. E foi mais ou menos assim que aconteceu. Só que é lógico, às vezes eu penso que poderia estar jogando, a gente olha na televisão, olha as pessoas, os amigos jogando, se me traz recordações, traz vibrações. Eu sempre fui um cara muito dedicado, muito. Sempre procurei fazer o meu melhor dentro do campo, buscar os objetivos, tentar as vitórias. E hoje vou em busca das vitórias num novo ciclo da minha vida.
Bom, e você é o recordista de participações em gauchão, 16 campeonatos. É algo que tu sempre priorizou, Pitol, manter essa raiz aqui em detrimento a oportunidades de fora do Rio Grande do Sul, ou sempre as chances foram economicamente melhores aqui?
É uma pergunta bem legal. Sou recordista em participações no gauchão, sempre priorizei manter essa raiz aqui, sabe, é verdade. Isso é verdade, sabe? É uma pergunta que mexe muito dentro do meu coração. Eu, como eu falei, hoje eu sou um recordista em participações no Campeonato Gaúcho, né? Vai ser difícil alguém me passar, ou eu vejo no meu ponto de vista, sim, mas tudo é possível, né? E quando isso acontecer, vou com certeza ficar muito feliz, porque teve outro grande atleta dentro do nosso estado que conseguiu jogar tantos campeonatos gaúchos como eu consegui, que hoje são 16 campeonatos estaduais que eu tive a honra de jogar, né, e de participar, então são muitos e muitos e muitos, né, e na verdade, a verdade é que eu sempre priorizei mesmo jogar o nosso Campeonato Gaúcho, sempre priorizei, em vez de joguei outros estaduais, mas foram poucos fora do nosso Rio Grande do Sul, acho que foi um goiano, um catarinense, um paulista e... eu acho que foi um cearense, se eu não me engano. Então foram poucos fora do Rio Grande do Sul. E todos os outros aqui dentro. E eu sou... porque sempre priorizei mesmo. E jogava o campeonato estadual e ia jogar em outros clubes. Ia jogar uma Série B. Ia jogar uma Série C. Ia jogar uma Série... né, uma de brasileiro ou outro campeonato. Daí depois acabasse o Campeonato Gaúcho. E... por isso que eu tenho essa identidade raiz aqui do nosso Rio Grande do Sul, sou considerado um dos atletas mais raiz do nosso futebol, né? Isso é uma honra para mim, porque eu sou realmente apaixonado pelo nosso Rio Grande do Sul, é a minha cidade, meu estado, sabe? Meu estado, o estado onde eu tenho um orgulho, onde quando tocava o índio eu escutava com orgulho o hino do Rio Grande do Sul, sempre, todas as vezes ali dentro do campo e mesmo fora, quando a gente escuta, eu escuto com muito orgulho o hino do Rio Grande do Sul, com muito prazer, porque é algo que marcou, marca e que tem um muito forte dentro de mim. Cada lugarzinho do Rio Grande do Sul pode ter certeza que é muito importante. E essa ainda se torna o porquê da decisão de ser um deputado, hoje de ser lançado como um pré-candidato a deputado estadual e de querer esse novo ciclo na minha história, na minha vida, porque eu sei que eu posso agregar em muitas e muitas coisas boas. Vou procurar fazer o meu melhor dia após dia para realmente também me tornar um grande no futuro, se tudo der certo, né, um grande político e fazer o melhor pelo Rio Grande do Sul, como eu fiz no meu ponto de vista jogando futebol.
Bom, e analisando agora tecnicamente, Pitol, em que nível você enxerga o futebol que se pratica hoje no interior do nosso Rio Grande, que tu conhece tão bem? O futebol está adequado ou poderia ser mais competitivo?
O nível que eu enxergo o futebol no nosso interior do Rio Grande do Sul hoje, né? Existem hoje duas grandes potências no futebol. Posso colocar até três hoje, porque o Juventude se encontra muito bem, né? E é um grande clube, hoje está bem estruturado, né? É um clube que, com seus méritos, conseguiu estar onde está hoje, né? Mas não, do meu ponto de vista, não se compara com o Grêmio e Inter. E vai ser muito difícil, porque Grêmio e Inter são as maiores potências do futebol mundial, no meu ponto de vista. E o interior do nosso futebol aqui, cara, sabe, eu vejo que deveria ter olhares diferentes, pessoas, empresários, porque o nosso futebol, ele é maravilhoso, né? O futebol gaúcho, as cidades onde nos cercam, um potencial imenso, grandes estádios, grandes torcidas do interior. E não só o futebol, acho que eu vejo assim que o esporte no geral no Rio Grande do Sul poderia ser uma potência. E desde de novos as crianças poderiam ter, porque as estruturas têm por aí. Eu vejo aqui em São Leopoldo, por exemplo, onde tem um ginásio aqui imensamente grande, onde tem uma estrutura que poderia ser um mini centro olímpico. Onde tem um Parque do Trabalhador, isso tudo falando em São Leopoldo, que eu me criei na Vicentina, tem um Parque do Trabalhador maravilhoso, que tem estrutura, tem um ginásio também, onde tem campos de futebol, onde tem uma estrutura que poderia ser outro centro olímpico, sabe, para atletas, formar atletas, e não só atletas, cidadãos bons, né, pessoas que vão se tornar pessoas no futuro, pessoas que com capacidade, que vão ter aprendido dentro do próprio esporte, porque o esporte ele capacita as pessoas a ter conhecimento, a ter disciplina, a ter saúde física, mental e psicológica, em se tornarem pessoas melhores e em busca dos seus objetivos ali na frente, em outras profissões. E eu digo isso com prioridade porque eu sei que isso sim acontece no esporte, porque o esporte capacita todos, e até mentalmente as pessoas mais velhas, as pessoas que já estão aposentadas, as pessoas que têm né, chegam dos seus trabalhos ali e querem fazer um esporte, pô, vão lá jogar um futebol, vão lá jogar um tênis, jogar um futevôlei, jogar um beach tênis, um futebol de salão, um vôleibol de areia, de quadra, a correr, sabe, tudo traz energia, saúde mental, traz aquela disciplina, traz, sabe, eu vejo que o esporte, ele é algo que a gente tem que sempre ter em mente e não forçar ninguém a fazer, mas as pessoas entender que é algo essencial para se viver, não que vai se viver melhor, mas para viver melhor, assim, não, sabe, de uma certa forma, porque teu corpo precisa se movimentar, teu corpo precisa criar força, precisa ter essa energia mental, essa energia psicológica, e querendo não, fazendo esporte, tua saúde melhora, teu vigor físico, muitas outras coisas, a capacidade de estar no meio de convívio de outras pessoas, de ter amigos, de N as coisas. Então, tenho certeza que a gente pode olhar de uma certa forma diferente e positiva para o esporte e ter evolução diária, constante, porque isso, eu tenho certeza que isso vai acarretar muitas e muitas coisas positivas para as pessoas e para o nosso estado do Rio Grande do Sul e em geral no Brasil.
Não tenha dúvida, Piton. E um aspecto técnico de quando você jogava e que cada vez mais está presente no futebol de hoje, nas novas gerações de goleiros, que quando você começou não era tão essencial assim, é o jogar com os pés. Isso te agrada?
Essa tendência dos goleiros jogar com os pés atualmente, sim, me agrada. Eu joguei quando o goleiro podia recuar e pegar a bola com a mão, dava os três passos, dava a quebrada para frente, para arremessar tinha que dar três passos e arremessar. E peguei, hoje o goleiro pode correr na área toda com a bola, que o goleiro hoje tem que saber jogar o mínimo com os pés, né? Sair jogando, ter bons lançamentos, ter uma reposição com os pés, com a bola no chão boa, ter um bom passe, um domínio. Então eu consegui me adaptar em todas essas situações, porque eu, como eu falei, eu fiquei 20 anos como atleta profissional e tive dentro dessa evolução do próprio futebol, né? Nesses 20 anos como profissional e mais os 7 anos como categoria de base, eu tive essa evolução, né? Em 27 anos da minha carreira, como o futebol foi crescendo, eu tive que ir me adaptando ano após ano com o crescimento. E sim, eu vejo que os goleiros têm que hoje saber sim jogar com os pés, e porque se torna uma opção melhor dentro do campo para o próprio treinador. Não fazer loucura, não sair de blando, não sair achando que é o 10 do time, que é o Ronaldinho Gaúcho, né? Mas sair com responsabilidade, saber a hora certa de jogar, a hora certa de lançar para frente, a hora certa de não sair jogando de trás para não daqui a pouco ocasionar um lance de perigo pro time adversário. Eu pelo menos vejo assim, né? Já existem outros treinadores que já tem essa tendência de sair jogando mesmo no risco. Isso eu já não sou muito não acho muito viável, porque tu tá causando um risco pro teu time, saindo jogando no risco, daqui a pouco o próprio atleta que vai receber perde ou dá um passe errado, tu já tá dando uma chance de gol pro time adversário, que acontece muito, e acontece muitos gols assim, né? Então eu sou de jogar mais, só na certeza, mas com um mínimo de risco, sair jogando, receber, lançar a bola, tem que se treinar muito, porque tem que ter bastante opção de passes, né? Porque a gente vê que muitos jogadores, quando se sai jogando curto, tem jogadores que se escondem de receber a bola, essa é a verdade. E o próprio goleiro, tem goleiros que não gostam de receber essa bola de volta, porque é um risco muito grande. Então é algo que tem que ser trabalhado, juntamente com a defesa, com os volantes, até o ataque, né? Porque tem que ter uma movimentação certa e de uma maneira que apareça opções de passes, né? E espaços dentro do campo para te lançar uma bola, para a pessoa que for receber. Então é algo que exige muito treino, muita inteligência e muita prática, né? Mas me agrada sim, é algo que eu tive que também me adaptar. Não que eu fui um grande, né, goleiro jogando com os pés, mas eu fui me adaptando com o tempo e consegui também desenvolver um bom trabalho nessa situação.
Bacana. E, Piton, você já falou um pouquinho aí dos seus projetos de futuro, o que você tem feito neste momento, mas está no seu horizonte também trabalhar no esporte?
O que eu tenho feito nesse momento, em termos de futuro, pretendo trabalhar no esporte? Pois é, o esporte é algo que vai estar eternamente no meu coração, no meu sentimento, na minha alma, sabe? Na minha essência. Essa é uma grande verdade. trabalhar no esporte é algo que sim me agrada muito, mas hoje eu fiz uma nova escolha, cheguei aos 40 anos e apareceu uma nova oportunidade de trabalho, né? Hoje o pessoal do Partido União Brasil me procurou, né? Ali logo que acabou o gauchão, para eu ser sou um pré-candidato a deputado estadual, onde eu sempre tive eu nunca fui uma pessoa de direcionar meu posicionamento político diretamente, mas indiretamente, né, na família, com as pessoas que me cercam. Sempre fui um cara bem com uma visão, né, em muitas coisas. E hoje eu pretendo trazer, né, se tudo der certo no final, eu conseguir me eleger lá na frente, quando saiu o lançamento para se lançar deputado ali. Hoje eu sou um pré-candidato, como eu falei, né, e vou procurar fazer o meu melhor. Já estou estudando, trabalhando, aprendendo muito, né, que eu estou buscando conhecimento diário, constante, sobre muitas e muitas coisas, porque para mim é um novo ciclo, como se fosse o início da minha carreira como jogador, lá quando eu joguei o primeiro jogo como profissional na história da minha história, lá contra a Ponte Preta em Campinas, onde fui considerado o melhor goleiro. Quero fazer isso já também na minha carreira, nessa nova carreira que eu escolhi, que eu estou muito feliz por ter essa escolha na minha vida, e pretendo fazer o melhor e pelo nosso Rio Grande do Sul, em tudo que eu puder buscar de conhecimento, em todos os sentidos, e muito tem a ver com o esporte no geral, a minha entrada na política, né? E eu realmente pretendo buscar o que dá para trazer de situações boas, conhecimento, melhoras ali em todas as situações. Eu pretendo buscar isso sim, né? E essa evolução constante, diária, estou tendo com estudos, aprendendo com pessoas que já estão há muito tempo na política, buscando conhecimento. E eu, quando eu entro para vencer, entro para fazer o melhor, para me dedicar, para ser bom nisso também, e pretendo aí, com a bênção de Deus, eu chegar e conseguir ser também, me tornar um grande político e ajudar o nosso Rio Grande do Sul a ter um crescimento que merece, porque eu sou apaixonado pelo nosso estado e pretendo ser no futuro um grande político também, como eu fui um grande atleta. Hoje, né, como um pré-candidato, eu estou focadíssimo para chegar lá nesse futuro próximo, ser um grande, não uma promessa, mas um grande político também.
Muito bem, então tá certo, Marcelo Pitol, sucesso aí no que vai vir pela frente. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa de Carrinho. Parabéns pela carreira que tu construiu no futebol, acima de tudo. Estamos juntos e até uma próxima.
E grato ao programa de Carrinho, sucesso para vocês também, sabe, que dê tudo certo, que vocês tenham toda a felicidade do mundo. É um prazerzaço estar com vocês aí, e que a gente também consiga todo o êxito do mundo aí no que escolhemos. Obrigado pelas grandes perguntas, essa entrevista incrível, e valeu, rapaziada, um grande abraço, tamo junto.
Valeu, tamo junto, Marcelo Pitol, ex-goleiro de futebol, o entrevistado desta semana aqui do programa de Carrinho. Vamos então agora para mais um intervalo comercial e na sequência voltaremos com os destaques da semana.
Com mais de 43 anos dedicados em oferecer sempre um atendimento diferenciado aos seus clientes, as Óticas Casa Marcos são especializadas em óculos de grau, lentes de contato, óculos solares, relógios, joias e consertos em geral. Além disso, também conta com técnico ótico em todas as suas filiais. E mais, nas Óticas Casa Marcos tem parcelamento fácil em até 12 vezes. Óticas Casa Marco. Lojas em Taquara, Parobé, Igrejinha e Três Coroas.
Já conhece a academia mais completa da região? A 26 Fit Taquara possui os melhores equipamentos do mercado, ampla estrutura, estacionamento próprio e profissionais para auxiliar e dar aquele gás na busca de uma vida mais saudável. Tudo isso por um preço popular. Vem para 26 Fit, Rua Coronel João Pinto, 2529, Centro Taquara. Não dá para começar o almoço ou entrar pro banho sem dar aquela conferida básica no gás. O Zangali Gás entrega o gás na porta da sua casa, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10 da noite. E aos domingos, das 7h30 da manhã às 9 da noite. É só chamar no WhatsApp 51 99888-3057. 99888-3057. Faltou o gás? Zangali Gás, na Avenida Sebastião Amorete, 2634 em Taquara.
Na KTO.com você se diverte até quando seu time não joga. Afinal, toda partida fica bem mais emocionante com aquele palpite esperto. KTO.com, para quem gosta de esporte e conhece as suas probabilidades. Acesse KTO.com ou Instagram, @KTO_Brasil. Essa época do ano combina com um lanche delicioso. E o melhor lugar para se reunir é na Burns Burger, sua hamburgueria artesanal, que você já conhece e adora. Venha nos visitar e se deliciar com as gostosuras que só a Burns tem. Agora de quinta a sábado tem alaminutas de churrasco na hora do almoço. E todas as noites estamos abrindo em Taquara. Então você já sabe, o lugar para reunir a família e os amigos é na Burns Burger, na Bento Gonçalves 2342 em Taquara. Fone WhatsApp 996826 009, em Igrejinha, na Rua Oswaldo Cruzeiro 225. Fone WhatsApp 996826008. Burns Burger, sua melhor escolha. No mês de formatura da primeira turma, o curso de Direito da Facat obteve nota máxima na avaliação do MEC. O conceito máximo confirma a qualidade do ensino nas faculdades integradas de Taquara. Invista no seu futuro profissional. Venha estudar em uma das melhores instituições de ensino superior do país. Facat é nota máxima e tem várias opções de cursos de graduação, pós-graduação e de extensão. Invista em você. Vem pra cá. Escolha qualidade. Escolha Facat. De Carrinho, apresentação de Cassiano Gottlieb.
Muito bem, estamos de volta com os destaques da semana. Bom, inicialmente, gente, eu não vou falar muito sobre esse assunto, porque nós teremos um bate-papo muito legal na próxima semana. Mas quero fazer destaque a partida entre Internacional e Flamengo no último sábado no estádio Beira Rio, partida que o Internacional fez um jogão de bola, conseguiu rapidamente construir a sua vantagem. O Flamengo ali estava ainda titubeando com a chegada e o ingresso aí de Dorival Júnior. Teve 24 horas para montar a equipe, o Flamengo com muitos problemas defensivos, muita desatenção, e um Internacional organizado, objetivo, rapidamente já largou com um gol aí com 44 segundos, abriu o placar e tornou as coisas do jogo aí, da partida, mais fáceis no Beira-Rio no último sábado. Mas o destaque que eu quero fazer é que eu pude acompanhar esta partida em loco. Estive no Beira-Rio e tenho, olha, como vocês sabem, o programa de carrinho, além de ser um programa na sua essência esportivo, de futebol, de bola na rede, ele é um programa voltado para causas da acessibilidade. Sempre que possível, abriremos espaço para isso. E o Beira-Rio ofereceu uma estrutura e um atendimento muito legal para mim, já que eu me locomovo por cadeira de rodas, então vale fazer esse registro, mas na semana que vem a gente vai conhecer mais como funciona as estruturas do Beira-Rio. Porque dentro de campo precisamos falar do Colorado. E após vencer o Flamengo, o Inter enfileirou mais uma vitória contra o Goiás em Goiânia. Muito sólido defensivamente, muito organizado do meio para frente, trocando passes, envolvendo nas oportunidades que surgem, com bola no chão, de pé em pé. O Inter está muito bem, está vivendo aí uma vibe positiva no Brasileirão. São 16 jogos de invencibilidade e muito legal, levando em conta que o início dessa série tinha muitas críticas à equipe, à produção do Colorado, porque eram empates contra equipes menores, ainda não tinha o Mano, daí chegou o Mano, daí melhorou um pouquinho, mas regrediu mais um pouco, e aí já se começou contestação, mas o Inter não perdia. Aí teve a questão da greve, e depois disso o Inter encarreirou vitórias. E isso no Brasileirão é fundamental, já fazendo o torcedor sonhar com coisa grande no campeonato. E por que não pode sonhar? Com essa organização, com os bons reforços que o Inter incorporou no elenco, pode brigar sim, mas muita calma, sabendo que o campeonato apresenta altos e baixos, que os jogos são equilibrados, que o Inter não sobra nas partidas, então é perfeitamente normal se surgirem tropeços inesperados, mas o Inter está bem, o Inter está forte e o Inter agora tem duas partidas em casa. Agora serão dois jogos dentro de casa, dentro do Beira-Rio, Curitiba, primeiro Botafogo, depois o Curitiba na sexta-feira. Grande oportunidade do Internacional fazer mais pontos. O Inter aí que ainda busca um centroavante para o segundo semestre, está perto de renovar com o Bruno Mendes, já quer aí efetuar compras como a do Wanderson, que deu uma resposta muito boa. É o Inter se mexendo, é o Inter liberando jogadores. Rodrigo Dourado encerrou seu ciclo de 10 anos no Internacional, nos profissionais. Acredito que tenha sido o melhor para todo mundo. Afinal, Dourado já estava desgastado pelo tempo sem conquistas, por todo o contexto. Vai ser bom para ele, vai ser bom para o Inter, que quer viver um ciclo vitorioso, então é bom aí manter essa renovação, e vai ser bom para o São Luís do México, que vai contratar o Dourado, que é um bom jogador dentro das suas funções. Vamos ver aí se mais alguém do Inter vai sair neste meio do ano, mas neste momento o foco é seguir fazendo pontos no Campeonato Brasileiro. E já pensando na Sul-Americana, daqui a 10 dias tem Inter e Colo-Colo pelas oitavas de final. Bom, no outro lado, o Grêmio aí envolvido com sua partida pela Série B do Brasileirão contra o Sampaio Correia, buscando reforços. Lucas Leiva, sem dúvida nenhuma é um grande jogador e vai agregar muito ao time do Grêmio. Tem muita qualidade na sua função de marcador. Porém, 35 anos, já uma fase de declínio da carreira, apesar de extremo profissionalismo e forma física, a gente precisa ponderar algumas coisas. É bom ter Lucas Leiva? É bom ter Lucas Leiva. Mas, gente, Não é uma necessidade do Grêmio. O Grêmio precisa meia, o Grêmio precisa centroavante. Portanto, se o Lucas Leiva vir, ótimo. Mas ele tem que, mais do que o Grêmio fazer esforço, ele tem que querer vir, que é o que se propaga por aí. Se ainda assim o Grêmio, aumentando suas propostas, o Lucas quiser ir para onde paguem mais, tudo bem, tudo bem. Porque, como dito, Lucas Leiva é uma oportunidade do Grêmio e não uma necessidade. Copa do Mundo, últimas seleções aí definidas, Costa Rica, Peru fora, pois é, o Peru fora, a Austrália entrou, 32 seleções definidas em 2026, gente, Copa dos Estados Unidos, do México e do Canadá, 48 seleções, 16 grupos de 3, 2 partidas para cada seleção, passam 2, gente do céu, que desnecessário, hein? Quanto mais se aumenta times, pior fica o nível de uma competição. E chegar à Copa do Mundo, que é o auge, que é o sonho de qualquer nação, não pode ficar assim, tão barbada, tão fácil e tão econômico. Poxa vida, economia, questões comerciais são importantes, mas o que fazem elas serem grandes é a paixão que o futebol desperta e a sua qualidade. A FIFA precisaria estar atenta a isso. A Conmebol já não está. A Libertadores é cheia de clubes. A Sul-Americana também. É uma pena. Perde o futebol. Estes são os destaques dessa semana. E com os destaques da semana, encerramos mais um programa de Carrinho. Agradecendo a você, ao carinho da sua audiência, do seu prestígio, ao Jean Rodrigo aqui comigo na edição. Sigam o arroba de Carrinho no Instagram, se inscrevam no canal de Carrinho no YouTube. Muito obrigado, Facate, Burns Burger, KTO, 26 City, Óticas Casamarco, Zangari Gás e Refrigeração Léo, todas as semanas aqui com a gente. Sábado que vem tem mais. Grande abraço, tchau, tchau.
Na Rádio Taquara, todos os sábados, confira o programa De Carrinho, com a apresentação de Cassiano Gottlieb. Entrevistas e informações sobre o mundo esportivo. Patrocínio Burns Burger, hamburgueria artesanal, sua melhor escolha. Facate, é bom te ver aqui. Faltou gás, chame Zangali Gás. Refrigeração Léo, desde 1975 ao seu lado. KTO.com, onde a diversão acontece. 26 Fit, a academia mais completa, rica e eficiente da região. E Óticas Casamarco, sempre pensando em você.